Este é o podcast Três Psicólogos Entram em um Bar. Puxa uma cadeira, toma uma com a gente.
Desce mais uma, meu consagrado.
Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Três Psicólogos Entram em um Bar. Eu sou o Gustavo.
Eu sou a Laís.
E eu sou a Kayene.
E hoje o nosso tema é culpa e responsabilização.
É, mil tretas. Bom, pessoal, a gente conversou muito sobre esse tema e como a gente abordaria, o que a gente falaria, até porque na literatura e também na vida, né, temos muito conteúdo para falar sobre isso, e a gente decidiu no primeiro momentinho trazer um pouquinho mais para a nossa área de saber aqui, tá? Nem todos, né? Na verdade, só eu tenho familiaridade ou tenho... Não é familiaridade, né? Mas tenho uma interação maior, gosto mais, né, no universo da psicanálise. O Gu é um psicólogo junguiano, a Laís é uma psicóloga rogeriana, enfim. Mas a gente fala de tudo e mais um pouco por aqui, não é mesmo? Então, na psicanálise, o sentimento de culpa ele é bastante característico da estrutura neurótica, né? E bom, frases de Freud que a gente vê em páginas por aí, né? Somos todos neuróticos. O Freud, ele desenvolveu um pouquinho do sentido de culpa, né, do sentimento de culpa, enfim, do que é culpa, no texto Mal-Estar na Civilização, né, em que a gente vai falar um pouquinho sobre severidade, né, do superego e como isso aflige, né, a nossa consciência também, né. O nosso superego é sempre muito exigente e nem sempre, na verdade, na maioria das vezes, a gente consegue corresponder às expectativas sociais, morais e éticas que eles nos impõem, tá? Então, a gente começa assim, hoje, mas a ideia não é ser academicista aqui, a ideia é a gente aproximar esse conteúdo cada vez mais da gente, né, enfim, da nossa rotina, do nosso dia a dia, e não é à toa que estamos num bar, não é mesmo? Mas, sei lá, é importante a gente trazer um pouquinho desse conteúdo para dividir com vocês também, tá?
Academicista, e aí, pessoal? Eu achei chique essa palavra.
Não é? Me senti Lumena.
É? Eu me senti...
Agora que ela saiu do Big Brother, eu gosto.
Arrasou, bonita.
Eu quase baixou o Luciano Huck falando assim, aplicação uma frase, por gentileza.
É o soletrando.
É, tudo. Deus me livre, se é aquele cara. Só queria o dinheiro.
Gente,
dele,
mas...
Eu não quero nada.
E eu amava o soletrando, tá bom? Fazia eu e minha mãe, era tudo.
Eu gostava também, mas enfim... E não me sinto culpada, não me sinto culpada por ter gostado um dia desse programa.
Pois é.
Não, gente, eu não falei do programa, eu falei do apresentador.
Ah, tá, tudo bem.
É, mas hoje a gente não gosta nem do programa, nem do apresentador.
Ainda tem o programa?
E também não sinto culpa por isso.
E também não sinto, aliás.
Gente, mas ele não ia parar de apresentar para virar candidato?
Ainda não. Ele ainda não se decidiu, na verdade, né? Ele tinha soltado uma nota de que não ia, não. Mas não sabemos o que pode nos aguardar, dado que Lulão tem vindo aí, não é mesmo? Ah! Eu indo botar de vermelho,
Bom,
nossa, já foi para outro lugar o tema,
já,
né?
Já foi para outro nível. Enfim. Eu quase fiz, já quase fiz aquele momento fofoca falando que o Faustão vai se aposentar no final do ano.
O mundo inteiro já sabe.
Desculpa, gente, precisava comentar isso, né?
Importante, né, pessoal? Mas é louco, né, gente? Como o sentimento de culpa, ele de alguma maneira pode ser um limitador, assim, ou talvez até um fator de repressão, sabe, pra gente. Então, puxa, eu não vou fazer porque eu vou me sentir culpada, ou porque isso é imoral, ou porque a sociedade impõe que não deve ser assim. E eu não vou, né? É um mecanismo de repressão social, tá? Até em alguns momentos. Eu fico pensando o quanto... Tentando aproximar, né? Tentando trazer para nossa realidade de hoje. A gente tem falado muito sobre culpa católica, né? Eu sou a pessoa que fiz... fiz o rolê todo, né? Lá, não, nem lembro como é. primeira Eucaristia, né? Eu fiz esse rolê todo.
Isso, primeira comunhão, crisma.
Primeira comunhão, fiz esse rolê todo. Quando eu pude decidir por mim mesma, eu já não fui mais pra igreja, né? Mas, por escolha minha, não tô julgando ninguém que vá, obviamente, mas, enfim, a minha escolha era não ir. Mas o quanto isso me acompanha, sabe? O quanto, às vezes, eu me sinto até puritana demais por ter aprendido que a vida é assim, que a gente não deve falar sobre sexo, por exemplo, que a gente tem que preservar a virilidade, que a gente tem que ser moral, tem que ser íntegro o tempo todo, enfim. Então, o quanto esse sentimento como um todo, ele pode ser repreensivo mesmo, assim, sabe? Para fazer com que a gente não evolua em alguns aspectos, para fazer com que a gente fique naquela mesmice, para fazer com que a gente não fuja do controle social, sabe? Não tenha ações que fujam do controle social. Enfim, não sei se eu fui muito longe, sabe? Mas eu, quando eu pensei em culpa, eu pensei muito nisso também.
E, Ká, acho que você não foi muito longe, não. Eu tava até pensando nisso, assim, eu acho que No meu senso comum, né, porque para a clínica eu não levo isso, a não ser que a pessoa que eu estou atendendo traga a temática ali de culpa cristã e a gente vai tentando investigar junto, vai tentando entender junto o que acontece, mas na minha vida pessoal eu entendo que a coisa da culpa, ela se dá e foi ensinada dentro de igreja, porque isso foi implantado religiosamente e a nossa sociedade aprendeu, né? Então, esse lance da culpa para mim, que você foi comentando, né? É um negócio ali que a sociedade vai colocando, do que é certo, do que é errado, tudo mais, mas vem da igreja e nada me tira disso, assim, que foi ensinado por N história, porque se a gente vai vasculhar a história da igreja, você cava um buraco sem fim ali, de tanta... Eu vou falar isso, mas enfim, de tanta baixaria. E aí tem, quando você pega para olhar para a história, e aí se você for pesquisar religiosamente sobre uma questão de culpa, pode ver ali que foi um negócio muito implantadinho e tem algum pecadinho, alguma coisa considerada um pecadinho ali, algum errinho por trás e meter a culpa em jogo para acessar uma falha de alguma forma, né? E aí você falou desse negócio da culpa cristã, e aí eu lembrei da música que eu compartilhei com vocês, que fala sobre culpa, e tem um trecho que ele fala sobre isso, né? Ele fala lá que será que as coisas que eu faço, penso que não tem problema, na verdade são pecado? E aí é por isso que eu me sinto tão culpado? E aí é isso, né? Tipo, eu acho muito bizarro o fato de que fica muito enraizado na gente. E aí, não sei se tudo é pecado, se tudo realmente é culpa, né? Porque acho que algumas coisas a gente tem responsabilidade, mas outras coisas...
Não, né? Aqui eu acho que a problemática que a gente tem que trazer é quando a culpa é paralisante, sabe? Quando o sentimento que vai vir depois é paralisante e impede a gente de seguir, de tentar, de se arriscar, sabe? Porque muitas vezes é. Então, eu não vou fazer porque... depois, né, esse sentimento que vai vir, essa angústia que vai vir junto com a culpa, ela dói tanto, né, tão angustiante que, puxa, me impede de tentar, me impede de caminhar, me impede de arriscar, sei lá. É aquilo, né, excesso nunca é bom, é importante que a gente tenha culpa, é um mecanismo de defesa importante, faz a gente se conectar, né, a outras pessoas, entender que pessoas têm limites, né, que a gente tem limite, que a gente não pode invadir espaço de outras pessoas, é importante, né, que a gente tenha culpa, até porque a gente erra, então é natural que isso venha depois, mas o quanto isso em excesso, né, pode ser uma comorbidade no fim, sabe? Porque vem a ansiedade, né? Vem a angústia e aí vem outros tantos fatores aí junto, sabe?
Eu queria trazer um exemplo do quanto às vezes a gente se culpa por coisas que não são culpa nossa. Por exemplo, eu acho que a maior parte dos jovens LGBTs que ia mais deve ter sentido isso logo que estava começando a se entender, seja dentro da sua orientação sexual ou dentro da sua identidade de gênero, baseado num contexto de sociedade LGBTQ-fóbica, uma sociedade machista, entre outras coisas, que nos coloca numa posição como errados, como alguém que está sendo um pecador, né? Aquele conceito, como vocês já falaram, bem religioso. E logo no começo, é natural que a gente ao perceber, vai, por exemplo, eu sinto atração por um homem, o quanto é errado, né, gente? Porque homem, aqueles, não deveria, né? Não é bom aqueles, mas enfim, brincadeiras à parte.
Se a gente pudesse escolher, provavelmente, né?
Brincadeiras à parte. É, mas geralmente a gente se sente culpado por estar sentindo aquilo, porque nos foi ensinado que nós não deveríamos sentir aquilo. É, que aquilo é absurdo, é pecado, entre outras coisas. E nós carregamos essa culpa até que a gente percebe. Não tem o que ser feito, sabe? Aquilo somos nós, né? É, e nos colocam uma responsabilidade que não é nossa, na verdade. A real é que se a gente fosse colocar responsabilização disso tudo, a gente colocaria isso em quem nos coloca como pessoas erradas, pessoas pecadoras, entre outras coisas. Mas quem carrega o fardo da culpa, geralmente é quem está sofrendo justamente por não estar entendendo o que é errado quando se diz a respeito a ser você mesmo.
É, e aí eu fico pensando até o quanto a culpa ela vem tentando trazer, né, para o segundo ponto que a gente vai tentar abordar, que é a responsabilização, mas o quanto, às vezes, a vergonha que eu sinto, sabe? A culpa que eu sinto me impede de assumir algumas responsabilidades também, sabe? É, então, tem isso, né, de, puxa, vamos assumir a culpa, de fato, pelo aquilo que a gente é culpado, né? Se a gente não é culpado, não tem o que assumir. Mas o quanto a gente, às vezes, negligencia e não assume a responsabilidade ou a culpa em algumas situações, sabe? É, como, enfim, colocar a culpa no outro, sabe? Não se responsabilizar daquilo que aconteceu, não tomar aquilo como seu, enfim. O quanto isso é prejudicial também, sabe? A gente vê tanta gente puxando o tapete de outras pessoas que é preocupante, assim, até pensar, né? Puxa, eu errei, mas o quanto o errar é dolorido, né? A gente vive numa sociedade, sim, que é tão difícil, né, e é tão não permissivo o erro, né, ao erro, e eu acho que até se conecta a um pouquinho que a gente estava falando de idolatria, que assumir a culpa, a responsabilidade por um erro é extremamente doído, assim, sabe, faz com que as pessoas não assumam, não sei.
Que se torne mais fácil empurrar para o outro, né, ou arrumar justificativas para aquilo.
Exato, mas é muito doido, né? Porque para que a gente consiga evoluir, crescer, se desenvolver, a gente precisa errar, a gente precisa estar numa cultura de erro, né? Mas na prática não é isso, né? Então, o quanto lidar com a dor de errar e assumir a culpa, né, por ter errado é importante também, sabe? Assumindo a responsabilidade disso.
Sim, e eu acho que isso virou um exercício tão grande, né? Engraçado que numa conversa com um amigo, ele deu um exemplo bem legal que fala justamente isso. Geralmente, quando a gente bate o dedinho num móvel, nós ficamos xingando o móvel. Fala assim, por que que esse móvel estava aqui? Mas aí a culpa é do móvel que estava ali, onde sempre esteve, ou é minha culpa de não ter prestado atenção, né? Por que que eu tô colocando a culpa no móvel e não tô assumindo a responsabilidade que eu não prestei atenção? Isso pode acontecer, óbvio, esse é um exemplo muito pequenininho, mas que eu acho que ilustra muito bem o que é isso, às vezes empurrar a culpa para o outro e nunca assumir que às vezes a gente também vai ter um momento que, sei lá, por algum motivo vai errar, entre outras coisas.
Sim, e ouvindo vocês comentarem, né, compartilhar, eu fiquei pensando muito ali no processo que vai sendo para a pessoa assumir a responsabilidade, assumir que errou, assumir que tem culpa, porque é isso, né? Acho que sempre quando surge esse assunto na clínica, ele é um assunto que ele rende, assim, às vezes ele rende sessões ali, de alguma maneira, porque primeiro a gente vai tentar identificar ali de onde veio essa culpa, o que que aconteceu, será que é realmente culpa, não é? Enfim, e às vezes, se é culpa, entra o outro processo, que é esse processo ali do assumir. E aí, o que que vem de sentimento para a pessoa a partir do momento em que ela assume, né? Porque algum sentimento vai surgir. E aí, cuidar e olhar ali também desses sentimentos, né? Então, quanto por vezes o não assumir essa culpa ou tentar ali jogar para o outro também pode estar muito nesse lugar do o que vai sendo o processo para a pessoa de assumir. Às vezes não, às vezes a pessoa só joga a mesma culpa e às vezes pode ser que a pessoa não esteja ligando muito de jogar essa culpa. Mas por trás sempre tem alguma coisa ali também, né? E eu acho que na... Acho não, né? Na clínica, no consultório, a gente vai conseguindo trabalhar isso, mas vai sendo um processo, né? Porque a gente vai falar de sentimento por vezes não é fácil, não é um, a clínica não é um parque de diversão, que você chega lá e super uhul. Não, né? Vai tocando ali nesses lugares também.
Exato, exato. E é muito doido, né? Porque eu não tô na clínica, mas o quanto isso foi tema de terapia minha, sabe? Tipo, e que eu imagino que deve render muitas sessões para vocês também. Tipo, eu sou uma pessoa que me culpo demais, assim, por tudo, me responsabilizo demais, tomo muitas frentes, enfim. Porque, naturalmente, sou uma pessoa que chama responsabilidade, com isso vem culpa, com isso vem outras cargas embutidas, assim, sabe? E é muito louco, assim, porque eu tava pensando, e aí vocês podem, talvez vocês dois trazerem mais exemplos, mas o quanto isso se materializa muito, de forma muito recorrente, sabe, na clínica, o quanto isso é muito presente, assim. E aí eu não tô falando só da culpa social, da culpa moral, da culpa ética, porque isso rola também, né, enfim, tudo que vem da moral, tudo que foge da moral gera culpa na gente, né? Porque a gente não se encaixa ao padrão, enfim. Mas o quanto isso de não errar, ele é doído, sabe? E isso se transforma e se materializa na clínica, sabe? Sei lá, e ainda mais racializando, sabe? Eu tenho um problema gigantesco com errar, gente. Não me permite errar, aquelas não posso errar. Onde eu nasci, onde eu fui criada e os objetivos que eu tenho de vida, errar pra mim é muito doído. Eu perco o crédito, eu perco a credibilidade, eu perco tudo, assim, sabe? Então, como que a gente faz, né? Quais mecanismos a gente encontra pra lidar com o erro e pra entender que é isso, a gente não é perfeito, né? A gente não tá naquele lugar de ídolo. Aproximando de novo, né? Mas a gente não tá naquele lugar, a gente não é ídolo, a gente erra.
Sim, e é uma queixa bem recorrente, na verdade. E que começa, inclusive, a afetar não só a questão emocional das pessoas, mas depois se torna uma coisa física. Às vezes você carrega uma culpa tão grande por tudo aquilo que isso começa a se manifestar no seu corpo, assim. Em dores de cabeça, enxaquecas, em várias outras coisas, né? Porque a gente assume alguns papéis onde qualquer coisa que saia dentro daquilo que foi planejado por nós é um erro, consequentemente, é minha culpa, sabe? Às vezes a vida acontece, coisas não correm do jeito que a gente espera e não necessariamente isso é sua culpa, né? Mas a gente tem uma ideia de, eu acho que até um pouco narcísico isso, né? De colocar tanto pra gente, de colocar tanto ali pra gente, tanto, 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 que nós carregamos esse sofrimento da culpa.
É, gente, doido. Aquelas, doido. Não sei. Acho que é tema da minha próxima terapia também. Preciso conversar mais.
Eu acho que é o tema de todo mundo, na verdade. Em algum momento nós vamos falar sobre culpa, sobre a nossa culpa, sobre a maneira como a gente se sente, enfim. É difícil, né? Porque sempre tem alguma situação pela qual você se sente culpado. E às vezes aquilo não é culpa. E também tem situações que você é culpado, mas coloca a responsabilidade no outro, sabe? Então, eu acho que essa linha, novamente falando sobre linhas tênues, né? A gente falando sobre isso nos últimos temas, né? Sempre tem uma linha tênue. E, novamente, a gente tem uma linha tênue entre assumir, às vezes, o que é do outro e responsabilizar o outro pelo aquilo que, às vezes, é meu, né? Isso é culpa e responsabilização.
Sim, e eu fiquei pensando aqui também, né? No que a Kátia havia comentado, né? De, às vezes, a culpa paralisar a pessoa de alguma forma. E o quanto às vezes, eu sempre fico pensando nisso, assim, o quanto às vezes a culpa paralisa e a gente não consegue ali parar muito bem para refletir o que aconteceu, ou para visualizar o que aconteceu e tentar não sei, pensar e entender melhor, mas o quanto às vezes quando a gente troca ali essa palavra culpa por responsabilidade, ela ainda talvez vai ter esse peso, né, e ser denso ali de alguma maneira, mas às vezes dá pra gente conseguir refletir um pouquinho melhor sobre as coisas, né? Às vezes ela vai tocar ali num ponto mais delicado, porque você vai ter que se questionar, né? E aí volta pra coisa dos sentimentos ali, o que vai surgir de sentimento, né? Mas acho que fazer essa troca muitas vezes faz com que a gente consiga se questionar melhor sobre o que aconteceu em determinadas situações, se foi ou não a minha responsabilidade, e se foi a minha responsabilidade, o que eu posso fazer para mudar, e se eu agi errado com alguma pessoa, será que dá para eu ir ali conversar de novo com essa pessoa, a gente tentar se entender, né? Então, quantas vezes mudar ali essa palavra pode vir com um peso diferente, fazer a gente refletir também melhor, né?
Sim, até porque às vezes, aí entrando um pouco na responsabilização, né, em dar, colocar a responsabilidade no outro, muitas vezes você vê o outro, às vezes, assumindo um erro que foi seu, sendo prejudicado por algo que você fez, e assim, qualquer pessoa com o mínimo de consciência vai começar a sentir o quê depois disso? Culpa. Ou seja, vira um ciclo, né? Vira um ciclo e vai se tornando... recorrente, por isso que a gente precisa olhar para esse lugar de culpa e de responsabilização também, porque senão tudo isso depois vira uma cadeia, né? E você vai repetindo esses atos e vai se sentindo culpado, isso vai começar a se manifestar em você de alguma forma, não tem como, gente, uma hora aparece, e é isso, né? Processos naturais.
Sim, eu acho que esse tema de culpa, né, e responsabilização é um tema tão denso que talvez a gente possa revisitar eles no futuro, sabe? Conversar de novo, porque é muita coisa para falar. E é muito individual, ao passo que é muito coletivo, sabe? Eu tenho muita dificuldade de falar sobre isso, mas a gente vê muito na clínica, sabe? Então, não é uma dor que é só minha, não é uma dor que é só sua, é uma dor que é nossa.
Sim. Eu acho que seria legal, inclusive, pensando em revisitar esse tema, que vocês compartilhem com a gente o que vocês gostariam de falar sobre culpa e responsabilização, né? Onde que talvez vocês tenham coisas a acrescentar pra gente, porque a gente não tá aqui pra falar uma verdade absoluta, a gente tá aqui pra falar sobre as nossas percepções desses temas também, né?
Sim, e é muito isso que a Ká falou, é muito individual, mas também é muito coletivo ali, né? Porque é isso, o sentimento de culpa, ele é desenvolvido durante a nossa infância, né? A gente aprende sobre isso na vida, né? Seja com os nossos cuidadores, com os nossos educadores, amigos e afins, né? A culpa, ela é desenvolvida ali na nossa infância, de alguma maneira, e aí, enfim, né, na fase da adolescência, na fase adulta, podem existir ali diversos acontecimentos que a gente pode reconhecer ali e olhar mais, de uma maneira mais profunda no processo terapêutico, né? E eu acho que é isso. O processo terapêutico ajuda bastante a identificar. Acho que falar sobre culpa é algo muito delicado, porque vai mexer em alguns pontos ali, mas o processo terapêutico vai dando um baita suporte, assim, é bem importante.
Muito, muito. Até para a gente reconhecer, né, de novo, o que é culpa que é nossa, né, o que é nossa parcela, né, naquela responsabilização ali, e o que não é, o que a gente não pode fazer nada, gente, é um mundo, o que eu posso fazer, né?
Sim. E também não se sentir menos, né, porque às vezes tá se sentindo culpado por alguma coisa, sabe, se colocar num papel, às vezes a gente precisa entender também de onde vem aquela culpa, o que é aquela culpa, e tá tudo bem, você não é uma pessoa que tá fora de um contexto que... Simples, é social. A maior parte das pessoas sentem isso e tem essa questão também.
Sim, e acho que só complementando esse ponto que eu tinha comentado ali sobre a terapia ser muito importante, né, e ajudar bastante nesse processo, mas é entender que é isso, é processo, né, terapia é processo, terapia leva tempo, e as mudanças elas não acontecem ali da noite pro dia, né, e aí eu tô enfatizando isso, para que as pessoas não usem enquanto desculpa ali quando elas errarem ou tiverem culpa ou tiverem responsabilidade em algo e acabar sendo irresponsável, de falar, olha, mas é porque eu tô num processo aqui, E aí achar que é porta de abertura para ser irresponsável em uma porrada de coisa, né? Então, também tomar cuidado com isso. Acho que é sempre bom enfatizar isso, né? Não usar algumas coisas como pretexto ali, como desculpa, não. Se responsabilize também, né?
Responsabilização.
É. Bom. É isso, pessoal, por hoje?
Sim. Espero que vocês tenham gostado do tema e da nossa discussão acerca dele hoje.
É isso, pessoal.
Até o próximo episódio. Um beijo pra todo mundo.
Até. Se cuidem.
Chefe, fecha a conta aqui, por gentileza.
E aí, gostaram do episódio? Tem sugestão de tema? Mande um e-mail para 3psicólogos@gmail.com. Nos sigam no Instagram, @3psicólogos. E meu consagrado, desce uma gelada.